Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lo peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante a quaresma, a Igreja nos apresenta esses três exercícios importantíssimos para vencermos as armadilhas do maligno. A esmola, o jejum e a oração. Hoje o tema é oração. Jesus vai dizer: quando você for rezar, não precisa ficar multiplicando palavras, como fazem os pagãos, que acham que Deus vai escutar você à força bruta, nos gritos, no desespero. É estranho quando a gente vê um culto, um momento lá, onde as pessoas que estão rezando parece que estão brigando. Tudo bem que estamos referindo aqui a uma oração pessoal, mas essas orações comunitárias que são histéricas, isso precisa ser revisto. Aliás, a nossa mais importante oração, que é a Santa Missa, ela precisa de momentos de silêncio, principalmente após a homilia. Depois de ouvir a palavra do sacerdote, fazer aquele momento de explanação, de explicação da Santa Palavra de Deus, é bom a gente parar um pouquinho para degustar. Mas nós estamos vivendo uma vida tão aperreada que fazer silêncio parece uma coisa impossível. É como a gente está se alimentando, a gente está comendo assim, não para um pouquinho. A gente, antes de engolir, já está com o garfo na boca de novo. Né? A gente quer estar se movimentando o tempo todo, boca, sei lá o quê. Né? Também, depois da Eucaristia, é sempre bom um momentinho de silêncio para poder meditar no grande mistério que é essa nossa unidade com Deus. Então, esses silêncios na oração são necessários, imprescindíveis, senão não dá para a gente escutar Deus. E essa é a proposta do Pai Nosso. Não vou falar sobre essa proximidade de filho e pai. Recentemente nós conversamos sobre isso, não é? Aqui nós já vamos entrar na relação filial com Deus. E essa relação nossa, entrando no coração de Deus, vai nos fazer descobrir qual a vontade dele, para que a nossa oração seja, na verdade, uma resposta daquilo que nós escutamos, dos apelos de Deus. São pedidos aquilo que é vontade de Deus. Pai Nosso tem 7 pedidos. Os 3 primeiros diz respeito a Deus. Santificado seja o vosso nome. Nós precisamos santificar todos os dias o nome de Deus em nós. Temos o péssimo hábito de ficar jogando o nome de Deus em vão, usando o nome de Cristo para tudo. Tem carro com a frase: esse foi Jesus que me deu. Foi não, rapaz. seu trabalho, fruto do seu trabalho. Então, às vezes a gente fica chateado porque ele diz assim, por que Jesus deu um carro para ele e não deu para mim? Porque Jesus não está preocupado em nada dar carro para ninguém, não. Né? A gente tem que aprender a ter mais respeito. Eu creio que um dos mandamentos que mais nós ferimos é esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. A gente fica usando o nome de Deus para tudo que a gente anda fazendo. E aí ficamos cometendo esse pecado. O segundo é, venha a nós o vosso reino. Há um equívoco muito grande sobre o reino de Deus, quando se fala do reino de Deus, que o reino de Deus, quando a gente for para a eternidade, não é essa a proposta de Cristo. Inclusive, nos evangelhos, nós vemos o esforço que Jesus faz falando sobre, é o centro da pregação de Jesus, o reino de Deus. Esse reino de Deus, e aqui a gente tem que entender sobre reino, a gente vive num regime aqui presidencialista, nosso regime de governo é bem diferente do regime monarca, nós não temos rei, mas o rei ele é absoluto. E o rei comanda o seu reino. E esse reino deve ser um reino de amor, justiça, igualdade, onde todos tenham vez e voz, onde as minorias sejam respeitadas. Então, esse é o reino de Deus, que Jesus quer que seja aqui na terra. Então, não vamos esperar que para morrer para poder ter acesso ao reino de Deus, porque ele tem que ser vivido aqui. Se nós não conseguirmos implantar em toda a terra, a gente começa no nosso coração, depois passa para nossa casa, para os vizinhos. Vamos pedir ao Senhor que o reino dele comece agora. Venha a nós o seu reino. Terceiro pedido é, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa ser manifesta. Do jeito que é no céu, precisa ser aqui. E aí eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Estamos entrando, mergulhando no coração de Deus para saber qual é a sua vontade e rezar para que ela se estabeleça. Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. O que a gente deve pedir a Deus é isso. Seguindo esses três momentos em que Deus é o centro, né, santificando o nome dele, estabelecendo o reino dele, cumprindo a vontade dele, aí vem os outros quatro pedidos. O pão de cada dia nos dai hoje, o alimento, o sustento, o trabalho. Todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento, pela nossa labuta do dia a dia, pedindo para que o Senhor abençoe a nossa vida. Quando nós trabalhamos, nós reproduzimos Deus. Deus que trabalhou 6 dias e no sétimo descansou. Deus que tudo fez e quer que o homem também trabalhe, cooperando na sua obra de criação. Aí vem outro pedido. Perdoai-nos as nossas ofensas. Muito cuidado que a gente, né, nessa parte a gente sempre erra, né? A gente reza, perdoai as nossas ofensas. Não, perdoai-nos. Não é as ofensas que eu estou pedindo a Deus para perdoar, é a mim que fiz a ofensa. Então é perdoai-nos. Na verdade, o Pai não é meu, é nosso, né? Nós estamos rezando, usando o plural sempre. Então, não é perdoai-me, mas perdoai-nos as nossas ofensas. Estamos como igreja, rezando para que o Senhor perdoe aquilo que nós fazemos de errado. E aí, esse perdão está condicionado a eu perdoar o outro. Então, é uma oração muito linda, muito perfeita. É uma oração que é um ensinamento para nós. Senhor, do jeito que eu perdoo, Tu me perdoes. Não nos deixeis cair em tentação. Aí nós reconhecemos a nossa fraqueza, que nós não podemos confiar em nossas próprias forças para vencer o mal, as tentações do dia a dia. Somos expostos todos os dias a tentações. O tentador vai sempre colocar armadilhas para cairmos. Então, precisamos do auxílio de Deus para vencermos as insídias do mal, as armadilhas do maligno. Então, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa debilidade, no Pai Nosso nós pedimos: Senhor, não nos deixe cair na tentação. E, por último, livrai-nos do mal. O mal que nos cerca, que nos ronda, que está aí para nos derrotar. Uma coisa é a tentação, outra coisa é a ação do mal, já, né? Então, o Pai Nosso vai contemplar toda a nossa caminhada de vida. Por isso, nós não podemos rezar o Pai Nosso de forma desapercebida, meus irmãos. Nós temos que contemplar cada palavra para que ele tenha sua eficácia. Às vezes a gente está tão no automático, a gente faz o sinal da cruz sem nem se perceber o que está fazendo. Faz uma oração só como repetição de palavras. Mas não. A reza do Pai Nosso é um grande exercício espiritual que nós devemos viver todos os dias e fazê-lo todos os dias, se quisermos uma vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.